Fala galera, espero que a sua semana esteja sendo maravilhosa. Hoje, diferente das últimas semanas, das últimas segundas-feiras, eu coloquei aqui a gravação de um bate-papo que eu tive com a galera da El Black, onde eu pude falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre tudo aquilo que eu pude, né, na minha transição do corporativo para o empreendedorismo, sobre alguns detalhes, sobre a minha, no meu início, sobre algumas decisões que eu tive que tomar. E eu acredito que esse papo ele pode ser engrandecedor e pode ser bastante esclarecedor para você que está nessa fase de modificação ou de mudança de rota e de repente está pensando em empreender ou está pensando em ter um negócio, pensando realmente em voar bem mais alto do que hoje, de repente você está voando. E por isso que eu vou deixar esse bate-papo para você poder acompanhar na íntegra, para que você possa realmente ter vários insights, várias informações e possa te ajudar bastante, tá bom? Grande abraço e espero que você curta.
Fala família, tudo bem? Lucas Peixoto, líder de conteúdo e treinamento da El Black, mais um bate-papo com a diretoria e a gente está aqui hoje com Vitor Basile, um cara que eu sou fã. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Gente, a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, um pouco mais amplo. A gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu e o Vitor, a gente estava batendo um papo antes mesmo, definindo o que, que a gente ia conversar, e surgiu essa ideia de falar sobre empreendedorismo de uma forma mais ampla. Ele, com toda a experiência, tenho certeza que vai poder agregar muito aí com a história para todo mundo. Vitão, antes, para quem não te conhece, se apresenta rapidinho aí para o pessoal.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com vocês, podendo bater esse papo. Sem dúvida nenhuma, eu espero agregar para aquela pessoa que, principalmente, está tomando uma decisão de poder crescer. E eu acredito que aquelas pessoas que tomam, estão nesse impasse, se puder colocar uma fagulha ali que possa acender o cara, para mim, já estou muito feliz. Me apresentar, puta, nem sempre é tão fácil, né, a gente se apresentar. A gente, muitas vezes eu acabo vendo biografias, histórias de várias pessoas, e muitas vezes quando a gente tem que se apresentar, a gente poder lembrar, principalmente, puta, qual é a melhor forma, o que eu passei, eu deixei de passar. Mas acho que de uma forma muito sucinta, eu me coloco muito como aquele cara que eu era exatamente aquilo que todo mundo esperava que eu fosse. Eu, se você perguntasse hoje olhando, né, olhando pra trás, se pudesse falar, eu era exatamente aquilo que esperavam que eu fosse. Que cara fui pra escola, pra faculdade, arrumar um bom emprego, caminhar. Se eu seguir a sequência que era ideal, que era aquilo que eu seguia, eu ia ser exatamente aquilo que a grande maioria das pessoas, 2 filhos, uma casa, um carro e trocando. E a minha vida inteira, eu sempre sonhei em ir pro mercado financeiro, e esse plano perfeito, pra mim, tinha que ser construído no mercado financeiro. É até curioso, quando eu era bem novo, tinha um terno do meu pai que eu colocava, né, pra justamente já pensar que tava no mercado financeiro, e depois fazer uma faculdade que me levava, que foi o que me abriu as portas pro mercado financeiro, que era o que eu queria, né, tanto que eu olhava Faria Lima, aquela parte da Paulista, o pessoal engravatado, fica louco, né.
Você formava em quê?
Eu me formei em ciências atuariais, era uma área, né, muitas pessoas não conhecem o que é ciências atuariais. Eu me formei em ciências atuariais porque na época era um curso que me podia abrir as portas para o mercado financeiro, tratava toda a parte de riscos e ao mesmo tempo era algo que estava em crescimento, onde o valor que ganhava os profissionais era uma área muito escassa. Eu fiquei louco, falei, puta, é isso que eu quero. E eu entrei no mercado financeiro através dessa faculdade, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, grandes seguradoras, grandes empresas do mercado financeiro, e a minha vida ela estava caminhando muito bem dentro do plano que eu queria, que era exatamente assumir um cargo muito grande, diretoria, vice-presidência, presidência, era o meu alvo. E dentro desse mundo, era a minha meta, era caminhar, e ela estava acontecendo, eu estava caminhando. Ainda era muito novo, na época 27 anos, e de repente mudou muita coisa no meio da minha rota, começaram a aparecer algumas coisinhas no meio do caminho que mudaram aquele funcionário perfeito, aquele cara do corporativo, me fizeram migrar para o empreendedorismo. Então hoje, com 34 anos, eu nasci em São Paulo, e para mim, quando as pessoas perguntam meu background, eu sempre falo mercado financeiro, investimentos, e para mim sempre foi e ainda é uma grande paixão. A única coisa que eu mudei o corporativo pro empreendedorismo também dentro desse mundo.
Legal. E gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre finanças propriamente dito, o conteúdo do Vitor, tem a websérie de finanças aqui da El Black, junto com o Fernando Battistoni e com o Chico Pirman, tá demais. Depois corre lá, 3 episódios que estão fantásticos. Então, fala um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, o que, que você entende por empreendedorismo?
Cara, eu entendo por empreendedorismo. As pessoas, quando falam em empreendedorismo, a pessoa já acha que é um CNPJ. Eu acho que é muito mais fazer a diferença. Porque muitas vezes tem pessoas que, muito bem, elas estão muito felizes dentro do corporativo. Só que muitas pessoas que elas agregam, buscam, tratam aquilo como o próprio negócio, eu não deixo de falar que é um empreendedorismo, mas um intraempreendedorismo. Eu acredito que pessoas que buscam mais, pessoas que buscam fazer a diferença, que buscam construir um legado, de uma forma ou outra ela acaba empreendendo. Ela tem um objetivo e ela empreende para poder chegar nesse objetivo. Claro que quando a gente fala do empreendedorismo, né, da forma como eu vivo hoje, é ter uma empresa, ter um CNPJ, me produzir, criar meu faturamento, assim por diante. Mas não pode ser um tema tão fechado. Para mim, empreendedorismo é aquele empoderamento de você acreditar muito em você, a ponto de você ter um objetivo, ter um sonho e você trabalhar metas, objetivos para você fazer isso virar a realidade que você quer, dentro da empresa de alguém ou dentro da sua própria empresa. Eu, por muito tempo, olhando muito pro meu passado, mesmo no corporativo, eu me via muito como um intraempreendedor. Hoje eu olho isso de forma muito clara, porque eu nunca fui aquela pessoa que ia por causa do salário. Tanto que não era uma coisa que pra mim incomodava tanto, salário maior ou menor. Financeiramente, ok. Mas pra mim, aquela missão da empresa era uma coisa que eu vestia muito bem a camisa. Eu via valor naquilo que eu fazia. E eu buscava procurar cada vez fazer mais a diferença. Por que você cresceu no mundo corporativo? Eu acredito por causa disso. Porque eu não me via como um funcionário. Eu me via como sócio da marca, sócio da empresa. E no final, depois, eu acabei levando isso pros meus próprios negócios.
O espírito de dono alinhado com o espírito empreendedor. Você é um empreendedor dentro de uma empresa de alguém, né? Como você falou. E talvez numa transição, quando você saiu do mundo corporativo para se tornar de fato um empreendedor, né, na semântica da palavra mesmo, já foi muito mais fácil, porque você já era empreendedor desde sempre, né?
Era assim, não, né? Porque aquilo, na hora que você... quando você... Você tá dentro do mundo corporativo, eu vivi, imagina, eu vivi por 27 anos dentro de um conceito onde as pessoas elas falavam para mim o que era o caminho ideal, o caminho perfeito para poder seguir. Então, não dá para você em 27 minutos mudar tudo, não dá. Eu, por 27 anos, eu entendi que você trabalha para alguém, recebe um salário, carteira assinada é bom. Eu vivi nesse mundo. Então, quando você faz a migração, não é uma coisa simples. Tanto que é curioso. Teve um amigo meu que recentemente fez essa migração, ele perguntou: Vitor, qual é uma dica que você dá para poder fazer isso? Eu falei: cara, passar um ano fora do corporativo. Ele: por quê? Para desintoxicar. Não que seja algo positivo ou negativo, mas se ele não se dá esse tempo, ele volta muito fácil, e quase aconteceu comigo. Porque era muito bom, na hora que começaram a aparecer propostas e, de repente, nesse primeiro momento que eu empreendi, não estava tão bom o resultado, era muito fácil ter voltado. Mas não foi tão simples, por quê? Porque quando você está dentro de uma corporação, algumas habilidades, algumas coisas, você não tem a necessidade de poder trabalhar. E quando você começa a empreender, e principalmente começa um negócio próprio, você não começa gigante, você não tem essa pessoa que tem essa habilidade ou outra pessoa que tem habilidade. Então você vai ter que buscar essas habilidades de uma forma, porque elas que vão gerar o resultado no futuro. Então essa é a primeira coisa, você vai ter que buscar algumas habilidades, senão não tem como. Segunda coisa, você vai ter que entender que agora você não está mais na tua cadeira confortável, você não está mais com toda aquela mordomia, digamos assim, de tudo funcionando. Você vai ter que baixar e vai ter que arrumar, desde coisa menor até a coisa maior. Você não vai ter aquele glamour, muitas vezes, que a pessoa, quando vai empreender, ela pensa que vai ter logo no curto prazo. E você vai ter que ter paciência. Paciência para que você possa produzir, para que você possa plantar, para que aí você possa colher. Então essa transição não foi tão simples para mim. E eu não vou mentir, cara, eu pensei em desistir. Eu pensei em voltar, porque era muito confortável a posição que eu estava no mercado corporativo. Mas aí eu falei: puta, ou eu faço isso agora, ou eu migro de uma vez, ou pode ser que nunca mais eu vá fazer isso e de repente eu possa me arrepender pro resto da vida de não ter dado a cara a tapa. Não foi simples e ninguém tem que achar que vai ser simples. Ninguém tem que achar. Você tem que achar sim que pode ser complicado, mas que você colocou um prazo e você vai superar. O que você precisa para superar? E foi o que eu coloquei na minha cabeça.
Legal. Eu estava lendo esses dias falando que um empreendedor, no começo, ele acha que ele vai ser um empresário, mas na verdade ele é um autoempregado. Você vê mais ou menos
Sim.
isso?
Nossa, é aquilo. O empreendedor, eu mesmo, né? Eu mesmo, Irene, era quase isso, né? Aquele filme que você tem. Cara, quem tem que fazer isso? Eu. Quem tem que fazer aquilo outro? Eu. Que área que faz isso? Eu. Então é loucura. Sabe, coisas que eu aprendi nesse meio tempo, né, migrando, coisas que nunca na minha vida pensei que um dia precisaria. Coisas de, por exemplo, falar de mídia social. Se você não tava olhando, era uma coisa que, assim, eu abominava. Então, assim, o meu mundo era aquela minha caixa. Eu era um intraempreendedor na minha caixa. Quando você empreende, você vai ter que agregar outras caixas. E muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de poder equilibrar. E a outra coisa, habilidade, cara. Se as pessoas, elas tivessem um comprometimento e se transformar melhores ferramentas, tudo seria mais fácil. E aí eu olhei os déficits que eu tinha, todos os problemas que eu tinha, eu olhei a hora que não tinha mais ninguém para chorar. Não tinha nenhum ombro para poder chorar. E ou se tivesse um ombro, o cara falava, puta, vai, vamos lá, filho, para de chorar e vai produzir, sabe? Então esse pra mim é o grande ponto.
Boa. Você falou de habilidade, característica. O que você acha que são as principais características pro empreendedor?
Olha, venda. Primeiro é venda. Venda primeiro, empreenda depois. O cara que acha que vai empreender sem vender tá lascado, não existe isso. A habilidade que você precisa de venda, pra mim, ela puxa qualquer coisa. As outras, elas se ajeitam. Se você gera faturamento, você passa a ter um negócio. Se você tem todas as outras habilidades e não tem faturamento, você não tem negócio. Então não tem essa. O cara é muito bom nisso, naquilo outro. Venda pra mim é crucial. E aí a venda engloba a comunicação, tanto interna como externa. O cara, ele precisa ter uma resiliência emocional maior. Ele precisa ter uma inteligência emocional maior e uma inteligência relacional maior. Porque muitas vezes você vai ter que pedir muito favor, você vai ter que trocar muita coisa. E se você não tiver um bom poder de relacionamento, de se relacionar, em que as pessoas, elas compram muito a tua missão, muitas vezes você não consegue. Então, pra mim, essas três coisas são três chaves. A venda, toda a parte de venda, a comunicação que você precisa ter, tanto interna como externa, como também essa inteligência relacional e emocional aliadas. Porque vão aparecer pepinos, vão aparecer problemas, e no começo parece que a cada 100 coisas, 99,9 é pepino e uma. Só que ao mesmo tempo você tem que se apegar àquelas coisas que você tem que aprender. Depois que você ganha as habilidades, depois que você começa a ganhar as habilidades, você começa a ter a segurança no teu taco, tudo fica mais fácil. Hoje eu penso por mim mesmo, nos problemas que eu vivi e os problemas que hoje eu passo. Eu também tenho problemas. As pessoas olham alguém que de repente fica bem sucedido e acham que não tem mais problema. O cara tem muito pepino, às vezes o pepino é maior ainda. Só que a forma como ele lida com ele é uma forma muito tranquila, porque ele confia tanto nas habilidades no taco dele, que ele tá tranquilo. Ele toma um não, ele não vai pra casa chorar, ele fala, cara, normal. E no começo, eu tinha uma expectativa tão grande que acontecia algum problema, e por não ter essa confiança no meu próprio taco, acabava acontecendo que eu me desesperava. Falava, não vai dar certo, fiz merda. Mais ou menos assim, eu falei, puta, nunca mais, não vou conseguir, não vai dar certo. Sabe, esse desespero não pode acontecer. Você tem que pegar e manter o teu foco até o final.
Boa. Qual, dessas três características, qual que foi a mais difícil pra você no começo?
Olha, venda, eu não coloco que a venda foi a mais difícil, porque depois que eu comecei, tudo que eu trabalhei até hoje, eu acreditava muito. Então eu não acredito que eu vendi. Tanto que quando alguém sempre me pergunta, Vitor, puta, eu não sei vender. Eu sempre pergunto, mas você acredita mesmo no que você vende? Porque todo mundo que acredita muito bem naquilo que faz, dificilmente vende. A pessoa, ela tem um orgulho muito grande. Eu penso muito no meu universo dentro de investimentos, por exemplo. Eu tenho um orgulho caramba de falar de investimentos, porque eu sei que é bom o negócio. Então, quando você passa a entender, não foi a venda. E muitas pessoas, quando pegam, às vezes, essa pergunta que você fez, muita gente está assistindo e falou, ah, venda. Por quê? Porque as pessoas criam um monstro. Mas, para mim, foi justamente a parte de comunicação. Porque uma coisa é você falar, ser bom de conversa e lá estar com os amigos. Outra coisa é você criar uma comunicação efetiva a ponto de você conseguir gerar um resultado. Que é isso que, para a maior parte de todos os negócios que a gente vê, a maior falha está na comunicação. Tanto interna, quando você vai falar com um colaborador seu, a ponto de ele comprar a tua missão para que ele possa vestir a camisa para entregar mais. Como também aquele cliente, por exemplo, que você vai passar o brilho nos olhos daquilo que você sente por um produto ou um negócio. Então essa comunicação interna e externa para mim foi a maior dificuldade. Porque até então, dentro do meu universo, aquele universo que eu vim, eu nunca fui programado a treinar isso. Então, para mim, o que eu vejo a maior falha das pessoas, elas acham que é venda, é isso, aquilo, geralmente é a comunicação. Ou é o sentimento que ela coloca, ou é a forma como ela fala, a forma como ela lida com as pessoas. E um livro, né, que eu gosto muito, que mudou muito a minha forma de reagir a isso, sem dúvida, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tinha hora que eu errava na mão. E quando eu olhava, depois comecei a olhar esse livro, eu falei, eu achei onde eu errei na mão naquele caso. Errei na mão nesse caso por causa disso. E assim eu fui corrigindo. Eu comecei a colocar mais essa aplicação e hoje eu acredito que o meu poder de comunicação é, sim, uma das principais fatores que me geram os resultados que eu tenho hoje.
Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, principalmente na nossa profissão Marketing de Rede, leitura obrigatória, né?
Acho que para todas, né? Como é que seria o mundo se as pessoas soubessem se comunicar melhor? De repente não ia ter guerra. Então, que loucura.
Legal. Vamos falar sobre marketing de rede, já que eu puxei esse gancho aqui. Você falou de comunicação, de vendas. Estamos falando de empreendedorismo de uma forma geral. Como que você vê essa relação? É uma escola, né? Puta numa escola.
Foi a minha escola. Eu nunca empreenderia se não fosse o marketing de rede. Simples assim.
Você não teria a sua empresa hoje de investimento se não fosse o marketing de rede?
Não, não teria.
Te ajudando nessa transição.
Nem a pau. Cara, Porque imagina uma situação. Eu ganhava bem. estava satisfeito, estava feliz. Aí você vai pegar e falar, não, beleza, vou pegar minha reserva financeira, 200, 300, 400 mil, vamos empreender numa franquia, vou ficar aqui o dia inteiro trabalhando, quando terminar aqui 8 horas, vou lá olhar se o pessoal fritou o hambúrguer direitinho ou vendeu os perfumes direitinho. Cara, inviável. E então, quando você começa a pensar em qualquer negócio, a única coisa que encaixaria na minha rotina, com a falta de tempo que eu tinha, com o meu perfil, seria marketing de relacionamento. Então, pra mim, como escola, se eu tivesse começado nessa indústria e tivesse ficado um ano me comprometendo a estudar e dar a cara a tapa, eu teria saído um empresário lá de dentro. Que outras empresas, se eu tivesse colocado o meu capital, o meu tempo em outros negócios, não sei se eu teria as mesmas habilidades. O marketing de relacionamento me ensinou muito sobre comunicação, sobre vendas, sobre relacionamento, sobre como administrar equipes, como trabalhar melhor meu emocional. Coisas que, cara, qualquer empreendedor deveria aprender, e é curioso como a maioria não tem. Então eu sou grato ao marketing de relacionamento. Ele me gerou muitos frutos financeiros, me gerou muito network, que me gerou tudo de positivo. Mas um dia eu dei o passo e esse seria o único negócio que, na minha visão hoje, eu empreenderia. Se não fosse o marketing de relacionamento, eu seria um funcionário até hoje. Esse horário, hoje que a gente está numa quarta-feira, eu provavelmente estaria lá na Berrini ou na Faria Lima trabalhando para algum banco ou para alguma entidade, se não fosse o marketing de relacionamento. Então essa escola, para mim, sem dúvida, foi o que me fez empreender. Hoje eu tenho outras empresas? Tenho. Impulsionadas pelas habilidades que eu ganhei, pelo resultado que eu tive no marketing de relacionamento, que me impulsionaram a poder ter a confiança de poder abrir outros negócios e ter capital para abrir outros negócios também, graças ao marketing de relacionamento.
É legal que quem está ouvindo, vendo sua história, talvez que não saiba que existe esse tipo de história, mas não é tão incomum, né? A gente vê, pelo menos faz quanto tempo? 8 anos? Quanto tempo você está? Eu estou 7,5 também. Quantas pessoas da nossa galera, vamos dizer assim, que não eram também funcionários e hoje estão empreendendo com vários outros investimentos, negócios, e a gente vê que foi aqui que se desenvolveu, né?
Cara, depois que abre a cabeça, sabe, Lucas? Depois que você abre a cabeça, dificilmente você consegue voltar. Eu tava almoçando com um amigo meu e ele é engraçado. Ele sempre... A gente trabalhou muito tempo junto e ele sempre, por muito tempo, ele pegou... E você não pretende voltar? Ele nos conformava. Que como eu tava seguindo aquele caminho, tinha uma carreira muito bem pautada, ele nos conformava que eu tinha ido. Tanto quando eu mandei meu e-mail de desligamento, ele foi o primeiro que ligou, assim, desesperado, achando, cara, esse cara vai pra Índia, lá vai virar um guru. E ele não entendia justamente por causa disso, porque ele não tinha vivido esses passos, ele acreditava que era de um lado para o outro, mas não, esse meio do caminho, o marketing de relacionamento foi justamente o que me gerou essa segurança em mim e no processo para poder ter segurança e ter certeza. Aquilo que eu colocar a mão, ou eu vou ter resultados ou eu vou ter aprendizado.
E Vitão, tem muita gente que começa no marketing de rede achando que é comprar e vender um produtinho, mostrar um plano aqui e ali, é muito mais que isso, né?
E também é. Também é. Isso que é o bom. Também é. Quando eu pergunto, tem tudo. O que você quer? O que você quer fazer? Tudo. Se você quer virar, quer aproveitar tudo, aí é muito mais. Mas se você quiser limitar, cada um limita o mundo da forma como quiser. Se você quer parar, o cara limita. Qual é o tamanho do mundo que você quer? Qual é o tamanho do Everest que você quer? Eu, quando olhei o marketing de relacionamento, eu me lembro até hoje, o motivo que me fez começar. Eu vi que tinham pessoas comuns, numa reunião, que estavam falando de criar um caminho paralelo, sem abandonar a principal alternativa de ganhos que ela tinha, e ela podia construir algo diferente, 1.000, 2.000, 20.000, 30.000, e eu comecei a olhar valores maiores. Num curto prazo eu vi que aqueles valores eram uma possibilidade, mas eu entendi o tamanho do potencial. E cara, quando você coloca uma ferramenta que ela quer trabalhar, que ela quer batalhar, com uma ferramenta, com um potencial muito grande, com uma ferramenta que te permita, aí é o mundo inteiro que você tem na mão. E para mim o marketing de relacionamento, quando eu traduzo para alguém, é uma ferramenta que ela vai ser proporcional ao tamanho do potencial que você quer dar. Se você quer algo gigantesco, ela te dá. Outros negócios são ferramentas muito limitadas, elas não vão conseguir gerar o que você quer. É o caso que a gente olha muito hoje, de pessoas que têm um potencial incrível. Quantas pessoas você conhece que tem um potencial incrível, é um cara fora de série, só que ele tá com uma ferramenta tão limitada que ele tem uma vida comum, limitada, com objetivos limitados, que ele tá adiando um atrás do outro, uma gaveta cheia de sonhos, por quê? Não é por culpa dele, é por culpa da ferramenta que ele escolheu. E quando você perguntar por que que ele escolheu a ferramenta que ele hoje utiliza, é por quê? Porque em 1970, 1920, o vô dele fez isso, que o pai dele fez isso, é uma sequência. Então ele só está seguindo e o filho dele vai seguir a mesma coisa. O marketing de rede, para mim, foi uma disruptura, onde eu entendi, cara, tem um universo diferente. E eu era preconceituoso, muito preconceituoso com marketing de relacionamento e venda direta.
Hoje apaixonado.
apaixonado. Conhecimento, eu digo que são irmãs siameses, né? O preconceito é a falta de conhecimento, são irmãos siameses. Se você quer resolver uns, quer separar eles, você precisa ter conhecimento.
Boa. Então, conta alguma história, não sei se sua, alguma que você aprendeu ou conviveu com alguém, relacionado ao empreendedorismo, que você acha que trouxe um ensinamento legal que você possa compartilhar com o pessoal?
Cara, eu acho que quando você fala de empreendedorismo, nada melhor do que você colocar superação. Eu vou contar a história até do meu sócio, é um cara que eu valorizo muito, né? Tem muitas histórias minhas, do meu sócio, mas essa é uma que eu acho que é bacana, que ela intitula bem o marketing de relacionamento. Meu sócio, ele era sócio de um outro rapaz e ele acabou tendo um infortúnio, acabou era passando a perna nele, e era um momento muito complicado. Por quê? Porque ele estava saindo de um caminho, ele estava acabando, né? Ele estava construindo uma marca por 2, 3 anos e de repente ele acabou tendo esse revés emocional, esse revés em termos de honestidade, e no momento que ele estava construindo, e era o momento que ele estava construindo inclusive se reestruturando financeiramente, ou seja, todos os motivos para que ele pudesse de repente não seguir mais por esse caminho, porque levou uma bola nas costas. Ao mesmo tempo, é um cara muito bem cotado dentro do mercado dele, tinha recebido uma proposta para voltar a trabalhar numa grande empresa, recebendo um salário muito bom, com um filho pequeno em casa, então assim, era tudo. Mas ele resolveu persistir no objetivo dele, ele resolveu continuar, e foi no momento que a gente abriu, na época, a empresa de investimentos, e a gente começou a seguir esse caminho, e desde então a gente só tem a agradecer com tudo que está acontecendo. E sem dúvida é uma história que eu valorizo muito, porque eu vi, eu assisti isso acontecendo. E quando você olhava de fora, dava desespero para você que estava de fora. Um cara com filho pequeno em casa, se reestruturando financeiramente, tomando a bola nas costas, a principal alternativa na empresa que tinha formado por 2 anos, e tipo, o que você vai fazer agora? E de repente falou, não, vamos lá, vamos construir de novo. E fez de novo. E aí a gente reconstruiu, fez a empresa, na época ele virou meu sócio, e aí a gente foi. Então é uma história que eu gosto muito de falar, porque mostra superação, mostra exatamente o quê? Em momentos muito difíceis, eu gosto muito de uma frase, para mim é isso que define o empreendedorismo. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Sempre. Sempre é mais escura antes do amanhecer. Então, às vezes, o cara está passando por um momento muito complicado na vida dele ou na trajetória dele profissional. Ele tem que entender que se você acha que você está num momento muito ruim, não tem nada pior, cara, pode ter certeza, pode ser que está bem no finalzinho. Persiste mais um pouco. Foi a história dele, foi a minha história, foi a história de tantas outras pessoas, que exatamente naquele momento que você fala, cara, está muito complicado, foi um momento onde a pessoa ela acertou, e aí ela foi, e ela conseguiu o grande projeto da vida dela, que gerou os grandes objetivos dela.
Boa. Superação, persistência, resiliência, tudo que você falou no começo também. Então, para a gente finalizar, tem uma câmera aqui. Algumas dicas que você pode dar pro pessoal, talvez para aguçar um pouquinho mais esse espírito empreendedor, independente, igual você falou no começo. Se a pessoa trabalha numa empresa grande, mas né, o empreendedorismo está dentro. O que você pode dar de dica pro pessoal?
Cara, dicas, eu acredito, primeira coisa, com a expectativa de vida que a gente tem hoje, a gente tá falando de 100 anos as pessoas vão viver. Às vezes eu vejo pessoas que têm 30, 40 anos, que elas já acreditam que acabou, elas vão seguir isso até o resto da vida. Então vê muito bem se o que você faz realmente é algo que você gosta. Se é algo que você ama, continua. Mas se é algo que você não gosta, você tem que mudar. Então é mudança. E aí vem algo que essa que fica a dica. Se você hoje está cansado, você cura com descanso. Se você está estressado, você cura com mudança. Outro ponto que eu vi há muito tempo atrás e que você guarde isso, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, se você tiver 3 coisas, sem dúvida nenhuma você vai conseguir chegar. Vontade de trabalhar, paciência para colher e humildade para poder aprender. Essas 3 coisas eu coloquei dentro de mim como uma tatuagem, porque toda vez que eu acreditava que faltava alguma coisa, esses 3 fatores me ajudaram. Vontade de trabalhar, humildade para aprender e paciência para colher. Se você tiver essas 3 coisas, pode ter certeza. Quando você colocar amor naquilo que você faz, se você fizer algo que você gosta, colocar esses 3 fatores, você vai conseguir chegar.
Tá show. Bem? Vitão, obrigado pela presença.
Eu agradeço.
Foi demais nosso papo. Valeu, tamo junto. Pessoal, mais um bate-papo com a diretoria. Semana que vem tem mais. Valeu.